Bom dia para todos. É uma ocasião muito especial estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus. A primeira conferência que eu vim foi em 2012, quando eu conheci a Lorena, e de lá para cá a gente estamos em todas, né? E dessa vez, podendo compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem. É do que temos aprendido, né, na nossa trajetória cristã. Queria convidá-los para nós lermos em Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28. Versículo 1, nós vamos ler alguns textos que falam sobre os sacerdotes no Antigo e no Novo Testamento. Êxodo 28, versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. Percebam, os irmãos, que são cinco nomes aqui. Versículo 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, poucas páginas adiante. Versículo 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre todas as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Agora no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, segunda menção do sacerdócio aqui. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, por fim, Apocalipse, capítulo 1, mais uma menção desse sacerdócio que nós exercemos. Apocalipse, capítulo 1, e versículo 6. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esses são os textos que nós vamos começar nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar não só o estudo de agora, mas também esses dias na presença dele. Amém. Nos dias que a gente vai passar estudando juntos aqui, a intenção é nós olharmos para a lei que Deus deu para o povo de Israel e extrair ali algumas lições práticas para nós. Imagine que se Deus pudesse lavrar um estatuto, né, para um povo viver, como é que seria esse estatuto? Se nós vemos as nações tendo comportamentos, tendo regras,
tão diferentes para lidar com assuntos tão diversos. Né? O Brasil tem uma lei, uma constituição, os outros países têm outras. Essas constituições colidem entre si porque o ser humano não consegue chegar num consenso. Mas se Deus fosse lavrar uma lei para o povo viver, uma lei santa, justa e boa, como diz o apóstolo Paulo, como é que seria a lei para um povo viver pela luz dessa constituição, digamos assim? Nós não precisamos imaginar muito porque isso está registrado aqui. Deus, ele chama Israel, e eu sempre digo isso, a própria existência de Israel e o chamado daquele povo enquanto povo foi uma obra de Deus do começo ao fim. Eu sempre gosto de mencionar que para aquele povo passar a existir, Deus efetua 3 milagres seguidos no ventre de 3 gerações. Então, a esposa de Abraão, Sara, não podia ter filhos, Deus opera um milagre. A esposa de Isaac não podia ter filhos, Deus opera um segundo milagre. Uma das esposas de Jacó, a 3ª geração seguida de esterilidade, também não podia ter filhos, Deus intervém na 3ª vez consecutiva para tirar daí uma nação. E se Deus não continua esse relacionamento milagroso com essa família que ele adotou e ele acolheu, aquela família que veio dessa raiz teria sido apenas um grupo tribal, como milhares de outros grupos, esquecidos e varridos das páginas da história. Mas quando aquela família se avolumou, Deus, com mais uma vez uma mão extremamente milagrosa, Deus tira aquele povo do Egito, Deus abre o mar, Deus alimenta aqueles milhões de pessoas, talvez uns 2 ou 3 milhões de indivíduos, com comida que chovia do céu, com água que saía da rocha. Deus continua os seus milagres para assentar aquele povo numa terra que ele separou. Então, do começo ao fim, aquele povo só existe e só perdurou porque Deus interveio sucessivas vezes, milagrosamente, para chamar aquele povo à existência. E a nossa história não é diferente. Deus nos chama enquanto povo, né, um povo diferente, a igreja, mas também como resultado de sucessivas ações milagrosas. Às vezes, se a nossa conversão ficou há muito tempo lá atrás, na nossa história, a gente tende a subestimar, a esquecer um pouquinho de como Deus mexeu nas circunstâncias para nos salvar, de como Deus entrou na nossa vida, mexeu naquele dia, naqueles fatos nos colocou no momento certo, na hora certa, para ouvirmos o Evangelho, e Deus nos chamou. Também de uma forma não menos milagrosa, Deus construiu esse povo, está construindo a igreja. Agora, Deus deu para Israel lá no passado uma identidade completamente nova. A primeira coisa que ele faz, quando ele tira o povo dele do Egito e eles tiram os pés daquele local, a primeira coisa que Deus faz é dar para eles uma nova identidade, um novo calendário. Olha, esse vos será o primeiro dia e o primeiro mês. Vocês vão ter solenidades, tem festas, tem rituais. Vocês vão agir assim, assim e assim. Então, Deus não apenas salvou, não apenas formou, mas Deus deu para eles uma identidade completamente nova. E a gente sabe que conosco também é assim. A gente é introduzido nesse povo, a igreja, e Deus nos traz pronta uma identidade. Como devemos agir, como devemos reunir, como devemos falar, como devemos vestir, como devemos comprar, como devemos lidar com as posses materiais e assim por diante. A gente recebe pronta uma identidade e basta seguirmos a partir dali. Essa identidade que Deus deu para o povo no passado, que é a lei, tem muita coisa aqui que tem aplicação prática para nós, e é isso que nós vamos considerar esses dias, pensando como Deus arquitetou uma constituição para eles, e nessa arquitetura, nessa construção de preceitos, de mandamentos, Deus queria que o povo dele tivesse uma identidade, Deus queria que aquele povo tivesse um comportamento que é muito instrutivo para nós. Então vamos pensar no que lemos hoje. Para começo de conversa, todo varão em Israel, todo homem, ele iria exercer um papel específico para a sua nação, né? Poderia ser três opções. Em primeiro lugar, o varão israelita poderia ser um soldado. Se ele tivesse idade suficiente, ele era contado dentre os guerreiros do povo. Então, essa era uma primeira possibilidade, e essa era a vasta maioria dos homens em Israel, ocupavam e se prestavam a essa posição, a posição de servir na guerra. E todo crente hoje, ele tem essa posição também. Então, o israelita poderia, tinha três opções para ele, a primeira era que ele poderia ser um soldado. Todo crente hoje, ele é alguém que deve lutar as guerras do Senhor, né? É interessante pensar nisso. A vida cristã, por definição, é uma vida de conflito. Deus, ele vai nos colocar na posição que ele quer para nós, raramente, de maneira... Deus vai nos conduzir por ali, raramente, sem conflitos. O conflito, ele é a ferramenta de Deus para nos ensinar. Às vezes a gente custa ter paz num assunto, entender a direção de Deus. Temos um conflito interno, nós oramos, nós clamamos, a gente tenta entender o que está acontecendo na nossa vida. São lutas, são guerras, e a vida cristã é um conflito do começo até o final, para que a gente possa permanecer firmes na presença do Senhor. Se não conflitos internos, onde Deus está expurgando o mal, expurgando nossos pecados, está nos ensinando a depender dEle. Se não são conflitos internos, são conflitos externos, onde a gente está lutando uma luta pela conversão de alguém, lutando uma luta com o filho que está longe dos caminhos do Senhor, lutando uma luta com uma divisão prestes a estourar na igreja. Quem sabe tem irmãos aqui passando por isso. Lutando uma luta com alguém que era querido dentro da igreja, um irmão, uma irmã preciosa que, de repente, abandonou o caminho da fé e partiu. E a igreja sofre, os irmãos sofrem, estão orando por aquela vida. Então, a vida cristã não tem como dissociar a figura do soldado. É uma das figuras mais amplamente usadas no Novo Testamento. Nós lemos sobre a batalha, lemos sobre os inimigos, sobre as armas da luz, sobre a armadura do crente. Então, a vida cristã, ela é baseada no conflito. Eu fico pensando em quantas vezes nós temos a impressão que não estamos conflitando, está tudo, parece que certo, e isso não é bom. Será que não tem nenhum conflito para nos engajarmos? Será que Deus não quer mexer em nada dentro de mim? Está tudo certo, tudo bem? Uma vida cristã que nada me incomoda, nada, não tem atrito nenhum com esse mundo, com as pessoas. Como é isso? Deus, ele nos coloca numa vida cristã como soldados, porque vamos ter conflito até o final, e esse é o modo de Deus nos ensinar, é o modo de Deus nos colocar para agir. Bom, se o israelita não era um soldado, pode ser que ele era um levita. Então, ao invés de guerra, essa segunda classe, dentre os israelitas, vai lidar com o serviço de Deus. O levita, ele vai ocupar uma outra posição dentro daquela arquitetura de povo que Deus estabeleceu. Então, o levita agora, ele vai cuidar do serviço no santuário. Então, se o soldado israelita nos fala de guerra, de conflito, o levita nos fala do serviço. e era um serviço braçal. Eles tinham que embalar, empacotar, carregar. Você já parou para pensar naquelas peças do tabernáculo? Quão pesadas eram? Uma coluna de tanto por tanto, de bronze, né? Tantos quilos, eles botavam aquilo nas costas para carregar para ali, carregar para lá. E os levitas, eles se ocupavam naquele serviço árduo que envolviam as tarefas do santuário. Então, o levita, ele fala do serviço. E também, assim como todo crente é um soldado, todo crente também é chamado para o serviço na obra de Deus. E a maior parte do serviço na obra de Deus, ela é braçal. A gente tem a impressão que o serviço da obra de Deus, de repente, um serviço intelectual, ele é pregação, às vezes é escrever livro, às vezes é escrever literatura, ser um grande evangelista, pregar para a multidão, e esses são os grandes homens de Deus. Mas, na realidade, a maior parte do serviço da obra do Senhor é simples, é um ministério braçal, como era dos levitas. Para essa conferência aqui acontecer, tem 3 ou 4 irmãos que vão abrir as reuniões, 2 irmãos que vão ensinar a palavra de Deus. Mas, se você contar o serviço braçal, para edificar talvez 200 pessoas aqui, que estão aqui nesse momento, talvez um pouco mais ao longo dos dias, 200 almas alimentadas, e quem sabe conversões, nós oramos por isso. Quantas pessoas envolvidas na cozinha, quantas pessoas envolvidas em buscar a gente no aeroporto, em trazer, em providenciar coberta, providenciar travesseiro. Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, tinha talvez uns 4 ou 5 irmãos aqui ajeitando esse salão, um serviço absolutamente silencioso, que ninguém sabe quem fez, ninguém viu. Um jovenzinho limpando o banco que você está sentado, eu vi. A outra irmã chegou aqui, ajeitou, colocou esse pano sobre a mesa. É obra de Deus acontecendo, muitas pessoas envolvidas, mas pouco aparece. O serviço do levita não aparecia, talvez, mas é aquele serviço braçal. E para fazer a obra de Deus avançar. Paulo, ele escreveu as cartas que nós lemos, por exemplo. Quanto tempo será que Paulo ele gastou para escrever as cartas, se a gente fosse somar? Talvez algumas horas. Mas eu me atrevo a dizer que a maior parte do serviço de Paulo era estar envolvido em coisas braçais. Juntando coletas, por exemplo, para os irmãos, passando de cidade em cidade, ajuntando recursos para levar para os irmãos mais pobres. Então, o levita fala daquele trabalho para Deus, trabalho árduo. Se os soldados eram a maior parte do povo, os levitas eram um grupo muito menor, era apenas uma tribo. Mas o varão israelita ainda podia ser uma outra coisa, que era os sacerdotes. E aí a gente tem um número muito reduzido mesmo. Eu fiz questão de mencionar 5 nomes de sacerdote para uma nação que naquele momento devia ter entre 2 a 3 milhões de indivíduos, 5 sacerdotes. O sacerdote não era soldado, o sacerdote não era também alguém que iria exercer o ofício do levita, ele tinha uma função totalmente diferente. O sacerdote, ele tinha a função específica da adoração. Era alguém separado totalmente, ele tinha roupas separadas, nós lemos, ele era de uma família separada, ele passava por um ritual de separação completa, isso era o sacerdote. E se nós somos soldados do Senhor, se nós somos os trabalhadores do Senhor, nós lemos pelos versículos, fica muito óbvio que nós somos também os sacerdotes do Senhor. Aqueles que devem ministrar a adoração, aqueles que são separados absolutamente, aqueles que têm um chamado específico, uma separação, e eles foram, eu vou dizer talvez num próximo estudo, o sacerdote, ele era ungido, consagrado para aquele ofício sacerdotal, que era representar o povo inteiro, aqueles milhões de pessoas. O trabalho do sacerdote era colocar esses milhões de pessoas perante Deus e trazer Deus e colocar perante aqueles milhões de pessoas. Ele era um representante do povo perante Deus, representante de Deus perante o povo. E por isso eram pouquíssimas pessoas, selecionadíssimas. Mas olha como Deus, ele tem planos muito superiores para a igreja. Essa proporção era muito pequena de sacerdotes, mas na igreja ele construiu uma nação de sacerdotes. Povo santo, separado, exclusivo, vós sois um sacerdócio real. Todo pequeno crente, por mais simples, por mais humilde que ele seja, talvez um crente que não domine o português, ele tem chancela perante Deus para adorar, para levar as pessoas para Deus e para trazer o que é conhecido de Deus e colocar perante as pessoas. Ele é um sacerdote, ele é um representante de Deus perambulando por esse mundo. Todo crente pode ser uma criança, se ela tem o Espírito Santo, ela vai ministrar Deus, às vezes para outras crianças. Todo pequeno crente, ele é um sacerdote, porque Deus não quer mais aquela proporção 5 para 3 milhões. Ele quer agora uma nação inteira de sacerdotes, e nós vamos pensar nesse ofício que o sacerdote tinha. E tem muita coisa aqui instrutiva para nós. Nós costumamos pensar que o sacerdote, ele era ocupado com a adoração, isso é correto, mas a palavra de Deus especifica outras funções que um sacerdote fazia, pelo menos mais três funções. Eu queria gastar o nosso tempo que nos resta aqui pensando nessas funções do sacerdote antigamente. E nós vamos perceber que é a mesma função dos sacerdotes atuais que somos nós. Então, em primeiro lugar, a primeira função que o sacerdote devia ter no meio do povo é que a vida do sacerdote deveria ser um prumo para os outros israelitas. A vida do sacerdote era o tira-teima. Tal coisa é lícita ou não é? Um israelita pode fazer isso? Um servo de Deus, será que ele poderia se envolver com tal atividade? Essa roupa é adequada? Essa conversa, ela é própria para um servo de Deus? Vamos olhar para a vida do sacerdote? Porque a vida dele é um prumo, a vida dele é um tira-teima. Nós lemos em Levítico 10... que o Senhor está instruindo como o sacerdote deveria se portar na sua vida particular, e ele diz: vocês vão agir dessa forma para no meio do povo fazer uma diferença, para cortar, para esticar uma linha, para fazer diferença entre o santo e o profano. O sacerdote mostrava isso com seu modo de viver, com o mobiliário da sua casa, com a maneira que ele conduzia o seu lazer, para os lugares para onde ele levava a sua família. Era uma linha que separava o santo e o profano, e entre diferença entre o imundo e o limpo. Nós lemos isso. Então, a vida do sacerdote, ela era uma vida que separava o errado do certo, de maneira nítida, e não só para ele mesmo, mas de forma didática para o resto do povo. Deus coloca, e ele coloca esse povo, esses homens como alvo, como modelos de imitação para o resto do povo, para que o povo pudesse didaticamente observar a vida dele e falar: isso está errado, porque o sacerdote não faz. Isso está certo, porque é assim que ele faz. Então, além daquele serviço no altar, estamos pensando na vida particular do sacerdote, devia ser um prumo. E se você for pensar no que as cartas nos ensinam, é que cada pequeno crente deve ser um modelo do rebanho, como Paulo fala para Timóteo. Modelo. Portar como alguém que não tem do que se envergonhar, nem perante os homens e nem perante Deus. Pedro diz que aquele que dessa forma procede é apreciado por Deus e pelos homens. A gente não pode ignorar o fato que os olhos de todo mundo estão colocados sobre nós, nossas vidas. E nós estamos fazendo essa ponte entre Deus e os homens, como sacerdote, o tempo inteiro. E se a gente tivesse consciência disso, quem sabe? Se a gente tivesse consciência o tempo todo que nós estamos pegando, como sacerdotes, pegando as pessoas e levando para Deus, pegando o conhecimento de Deus e trazendo para as pessoas, não é isso que Pedro falou? Vocês são sacerdócio santo para proclamardes as virtudes de Deus, ou seja, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de paciência. Nos conflitos que nós temos na nossa vida, conflitos de relacionamento, conflitos no trabalho, quem sabe se a gente tivesse pensado, olha, eu estou conflitando com alguém, alguém está conflitando comigo, alguém se levanta contra mim numa demanda, mas eu sou sacerdote de Deus, eu vou proclamar as virtudes de Deus nesse assunto difícil, nessa situação que eu estou vivendo. Pode ser a justiça, pode ser a paciência, pode ser a paz, pode ser o amor, a benignidade de Deus. Mas se o tempo todo a gente pensasse que estamos levando pessoas para Deus como sacerdotes, como seria o nosso comportamento? Porque a vida do sacerdote, ela é modelo, ela é um prumo, ela é o que as pessoas observam e aprendem sobre o que é servir a Deus. Aí você vai dizer, mas eu sou um jovem. Como é que eu vou ensinar, como é que eu vou ser modelo para um irmão muito mais velho do que eu? Você pode ser modelo dentro da sua esfera de influência. Como é que um sacerdote deveria conduzir o seu namoro? Você pode ter um namoro exemplar, modelo para o rebanho de Deus. Será que um sacerdote ministro do Senhor, alguém que ensina e que leva Deus para as pessoas e leva as pessoas até Deus, ele é isso? Como é que, será que ele, no seu namoro, ele teria um namoro invasivo? Será que um sacerdote teria um namoro de carícias? Um namoro onde ele viola a moça? E a moça, como também, né, uma pessoa com essa função sacerdotal também, será que ela violaria o rapaz? Como é que seria o namoro de alguém que é modelo do rebanho? Olha, você pode olhar para esse jovem, vai lá conversar com ele, troca uma ideia com ele, você que está querendo começar um namoro, um relacionamento, ele tem um bom exemplo, vai lá, conversa ali, ele pode te dar boas referências. Ele está passando por isso, está sendo aprovado. Como é que seria um jovem na faculdade? Como é que o jovem sacerdote se comporta com a pressão da sua sala de faculdade, o empurrando para sair com os amigos, tomar uma após a aula? Será que ele vai? Será que ele não vai? Será que ele vai e só não dá um gole de cerveja? Como é que funciona isso? Ele está mostrando Deus para todo mundo. Como é que seria um velho sacerdote? Será que ele vai ser reclamão? Será que ele vai ser rabugento? Será que o velho que ministra Deus para os outros idosos da igreja, será que ele deixou o casamento dele esfacelar ao longo do tempo, com aquelas brigas que as pessoas mais idosas costumam parece que vai desistindo de limpar o pecado, vai desistindo de deixar o Senhor agir e entra naquele conflito? Como é que seria um idoso modelo do rebanho? Como é que alguém pode servir a Deus com quase todo dia disponível na sua aposentadoria? Como é que seria um modelo do rebanho idoso? E você pode pensar na época que você está vivendo, jovem, no auge da carreira, talvez, um pouco meia-idade, quem sabe uma irmã, como é que seria uma dona de casa, na sua função sacerdotal? Ela está mostrando os vizinhos para Deus, ela está mostrando Deus para os filhos, no seu sacerdócio, e assim por diante. Então, a vida do sacerdote, ela deveria ser um prumo, separar o santo do profano, uma linha muito clara, onde as pessoas podem ver, onde as pessoas podem olhar e imitar. E foi o que Paulo disse. Bom, além disso, o sacerdote, uma segunda função que o sacerdote deveria exercer, é que ele era o ponto de instrução para o povo. Ele era a base da instrução da lei do Senhor. O primeiro escriba que nós temos na palavra de Deus provavelmente foi Esdras. Alguém, depois, se algum irmão tem um pensamento diferente sobre isso, por favor, me procure. Mas pensando nisso, eu não consegui imaginar alguém no Antigo Testamento que está explicando o próprio Antigo Testamento, né? Enfim, mas isso foi muito tempo depois dos sacerdotes. Enquanto a lei estava sendo dada, o sacerdote, ele era aquele responsável por trazer instrução, por trazer o ensino. Então, quando a gente olha o ofício do sacerdote aqui em Êxodo, Levítico, um pouquinho de Números, nós vemos que, por exemplo, a palavra final sobre se alguém tinha lepra ou não, não era de um médico, não era de um enfermeiro, mas era do sacerdote. O sacerdote era o representante de Deus com a autorização divina para dizer: essa pessoa, ela está leprosa, essa pessoa não está leprosa, essa pessoa deve ser encerrada por 7 dias, essa pessoa está livre para viver a sua vida. Tudo dependia da avaliação de um sacerdote. O sacerdote, ele era o mediador no caso de disputas, por exemplo, com suspeitas de adultério. Marido suspeitou que a esposa adulterou, foi infiel. Esse marido não vai bater na esposa, ele não vai dispensar a esposa, ele não vai dar uma carta de divórcio. Esse marido vai procurar o sacerdote. Aquele homem está no meio do povo de Deus para instruir questões práticas, para ajudar. Ele é o ponto de instrução, é um ponto de apoio onde as pessoas o procuram para saber a opinião de Deus. Será que as pessoas te procuram como sacerdote do Senhor para saber a opinião? O que é que Deus pensa sobre as coisas? Em Malaquias nós temos o seguinte: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2 e 7. Então, é naquela figura, não é outra pessoa. O sacerdote, ele é mensageiro, ele é apto para isso, ele foi colocado nessa cadeira onde as pessoas procuram para ter instrução. E nós, como uma nação inteira de sacerdotes. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos divorciar desse livro, porque a mente de Deus está aqui, e pode ser que uma hora que você menos espere, você vai ser convocado numa roda do seu trabalho, numa reunião de condomínio, o síndico vai te perguntar, alguém vai te abordar para saber o que Deus pensa sobre tal assunto. E mesmo que você não seja perguntado, uma hora ou outra você vai ter que dar o seu depoimento como sacerdote do que Deus pensa daquele assunto ali. A gente não pode se furtar disso. Porque nós somos, como diz Malaquias, como sacerdotes, os mensageiros do Senhor. A gente traz as virtudes dEle, que Ele já nos mostrou, que os homens são cegos, os homens não entendem o que é justiça. O homem ímpio nos seus pecados não entende o que é a paz de Deus, não entende o que é a alegria. E a gente que tem contato, conexão com Deus, a gente bebe dessa fonte, a gente está sorvendo isso, a gente abre a Escritura. Ontem, por exemplo, eu estava lendo uma passagem de Samuel, e me instruiu tanto, né? Os israelitas estão cansados daquela opressão dos filisteus, aquela derrota. Eles plantam para os filisteus colherem, fartos do seu pecado. E Deus manda Samuel, e Samuel fala: preparem o coração para servir ao Senhor e expulsem os deuses estranhos. Olha só, eu estou lendo uma história de um povo, isso é 2000 anos antes de Cristo, e eu estou sendo instruído. Eu estou vendo o que Deus é, o que Deus deseja. Então, eu saio dessa audiência com Deus diária, por meio da sua Escritura, eu saio preparado para levar Deus para as pessoas. Mas se eu não tenho essa audiência com Deus diária, eu não vou conseguir ser um sacerdote eficiente. Então, Deus nos mostrou suas virtudes, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele descortina perante os nossos olhos os seus planos para o futuro. Deus não é um Deus de segredos, Ele deu profecia, Ele nos informou como as coisas vão acontecer, Ele nos informa como devemos andar, e a gente tem esse prato cheio na mão para ir distribuindo para as pessoas. Como bons despenseiros, aqueles que cuidam da dispensa de Deus, né? A dispensa, eu trabalho construindo casa, não tem mais hoje a dispensa. A dispensa é um negócio que foi substituído pelos armários de cozinha, armários de banheiro. Antigamente não tinha. Na casa da minha avó não tinha armário no banheiro, não tinha armário na cozinha. Era uma grande dispensa. E como aqueles que cuidam da despensa de Deus, os despenseiros, nós podemos buscar um remédio, podemos buscar um alimento, um nutriente, um curativo, está tudo guardado na despensa de Deus, e as pessoas vão tendo carências. E nós que somos sacerdotes e despenseiros, a gente busca na despensa, nos armários divinos, o que as pessoas precisam e damos para elas. Pegamos de Deus e damos para o povo. Mensageiros, o povo busca instrução nos lábios do sacerdote. Como sacerdote, eu tenho a responsabilidade de levar pessoas a Deus, mas especialmente as pessoas da minha família. A cada conflito, a cada atrito, será que eu tenho levado meu cônjuge para Deus? Será que eu estou expondo o meu cônjuge? Né? Nos conflitos que temos, nós sabemos disso, que o casamento ele é uma relação de duas pessoas que não concordam 100% do tempo, mas eu pego meu cônjuge e o arrasto, eu o arrasto e o mergulho no meu ego, ou eu levo meu cônjuge para Deus numa discordância, numa necessidade. Os meus filhos, minhas filhas, como sacerdote, eu as levo para Deus o tempo inteiro e eu trago Deus para elas, né? Eu pego as virtudes do Senhor e no caminho, andando, levantando, como diz a lei, eu estou mostrando Deus realmente. Então, essa segunda característica era a característica do sacerdote, que era ser um ponto de instrução, onde os homens buscavam conhecimento, onde os homens buscavam a opinião de Deus sobre os assuntos. E em terceiro lugar, um outro ofício dos sacerdotes era que eles deveriam oferecer sacrifícios. Eles eram envolvidos nessa tarefa muito ligada à adoração, que era a tarefa de sacrificar. E como pessoas destinadas, separadas para uma vida de contínuo sacrifício, eles deveriam dominar de cor o manual do sacrifício, que é o livro de Levítico. Eu não sei se você já leu com atenção o livro de Levítico, mas ele é praticamente a cartilha do sacerdote. Ó, você vai cortar o animal aqui. Em muitos pontos do livro parece um manual de açougue. Você corta aqui, você tira uma pele entre o fígado e o rim. Essa pele você leva para o altar ou não leva para o altar, a depender do que for feito. Você corta a pata do bichinho. O sacerdote, ele tinha um manual aqui na cabeça, e essa era a vida dele. Era uma vida lidando com o sacrifício, se sujando, né, com aquele sangue do sacrifício, imerso naquilo. E como nós lemos no Novo Testamento o que Pedro diz, nós fomos constituídos sacerdotes com a finalidade específica de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, a parte do sacrifício, ela também é nossa. Então, assim como a vida particular, didática, modelo, um prumo, assim como a instrução na nossa boca e também agora oferecer sacrifícios, isso é o que se espera de todo crente, né? Mas o que é o sacrifício que nós oferecemos a Deus? Quais são os sacrifícios que o Senhor quer daqueles que foram salvos, né, no Senhor Jesus Cristo? E com isso nós estamos caminhando para a conclusão. A Bíblia, no Novo Testamento, pelo menos fala de pelo menos três coisas que são os sacrifícios que devemos oferecer para o Senhor hoje. Hoje, como sacerdotes dele. Em primeiro lugar, aquilo que somos, o nosso ser. Isso está em Romanos 12. Não vos conformais com esse século. Pelo contrário, renovai a vossa mente. E ele, Romanos 12, diz o seguinte. Eu rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Então, isso aqui é um crente pegando o que ele é, pegando a sua forma de pensar, pegando o seu relacionamento com as coisas que estão ao seu redor, pressionando para amassar a forma. Aqui é uma discussão sobre forma. Não vos amoldeis, não vos conformeis com esse século, né? Esse século está pressionando para amassar a nossa forma, mas o nosso molde, ele é uma mente transformada segundo Deus, e isso vai exigir sacrifícios de nós, não estar em todos os lugares, não consumir todo tipo de conteúdo, não se relacionar com todas as pessoas que querem ser nossos amigos, cortar certas amizades, cortar certos vínculos, são sacrifícios talvez necessários para termos um corpo puro perante Deus, que não se conforma com esse século. Irmãos, não tem como brigar contra algumas coisas. Algumas coisas nós temos que fugir. A palavra de Deus diz: foge das paixões da mocidade. Foge, não procura brigar de frente. Algumas guerras, a gente não é que a gente tem que testar o nosso limite, a gente tem que não entrar. Se você se aventurar a entrar numa guerra contra a carne, você vai perder. A carne é para considerar morta. Então, muitas das coisas são sacrifícios e a gente tem que considerar assim. Além daquilo que somos, Aquilo que temos também é colocado como sacrifício. Lá em Filipenses, quando Paulo diz que ele havia recebido aquela oferta dos filipenses pelas mãos de Epafrodito, e ele diz, olha, a oferta que vocês me mandaram, ela subiu a Deus como um sacrifício de cheiro suave. Então, aqueles filipenses, provavelmente vivendo em condições modestas, eles sacrificaram um pouquinho do seu conforto, um pouquinho do seu orçamento para ajudar na obra de Deus. Isso foi considerado um sacrifício. O que somos, o que temos, e em Hebreus fala do sacrifício, que é aquilo que nós podemos fazer. Quando fala dos hebreus perseguidos, Hebreus capítulo 13, e diz que a adoração e aquilo que saía dos lábios dos hebreus era um sacrifício para Deus, mesmo perante tribulação que eles estavam passando e perseguição, eles sustentaram o seu testemunho. Isso é enxergado ali como um sacrifício. Então, ao servir o Senhor, nós podemos sacrificar o que somos, oportunidades, aquilo que temos, nossos bens, nossas atividades que podemos fazer. E tudo isso agrada ao Senhor e faz parte da vida de um sacerdote. Nós não podemos esquecer desse chamado. Nós somos uma nação de sacerdotes, onde cada crente mais humilde, ele foi chamado para servir assim. Um chamado específico de consagração, aonde ele está ministrando a pessoa de Deus para as pessoas do mundo. Ele está levando pessoas até Deus o tempo inteiro. Se o Senhor permitir, nos próximos estudos nós vamos continuar vendo algumas orientações na lei sobre o israelita, como ele deveria se portar, como Deus planejou a vida daquele povo, que o Senhor possa nos instruir nesse e nos próximos estudos. Amém.